Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos juntos, irmãos, abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. A partir do versículo de número 1, nós vamos nos aproximando do final, da conclusão do Sermão do Monte. Agora, no capítulo 7, nós começaremos a aprender com o Senhor Jesus Cristo, neste maravilhoso sermão, como se aplica a essência da justiça do reino no relacionamento entre os homens. Como eu, cidadão do reino, devo me relacionar com o meu próximo, entendendo a essência da justiça do reino que me convida a viver segundo a palavra de Cristo e aplicar então estes valores quando eu me relaciono, quando eu vivo e convivo com o meu próximo, com o meu irmão, com o meu semelhante. Versículos de 1 a 5 são os versículos iniciais onde o Senhor Ele nos traz uma advertência quanto ao sermos criteriosos quando emitirmos juízo ou quando formos julgar alguém. Versículos de 1 a 5, eu peço atenção dos irmãos para a leitura da palavra do Senhor. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, te rendemos graças neste dia tão especial. É o dia em que louvamos e exaltamos ao Senhor por tua grande e maravilhosa obra de salvação. Por nos reunir, ó Senhor, como teu povo, por nos congregar como ovelhas do teu pasto e nos conceder a bênção de fazermos parte da aliança e termos a Cristo como nosso profeta, sacerdote e rei. Nós buscamos, ó Senhor, humildemente a tua presença, mais uma vez, porque agora é o momento em que paramos para te ouvir falar, que atentamente desejamos ouvir a tua voz e cremos que quando lemos as Escrituras, quando ouvimos as palavras das Escrituras, o Senhor mesmo fala conosco. Abençoa o teu povo, Senhor. Nós te pedimos, ajuda-nos a entendermos o que nos diz a palavra e dá-nos o privilégio de podermos viver a palavra, aplicando-a ao nosso coração, compartilhando-a com o nosso próximo, abençoando e testemunhando de Cristo aqueles que estão ao nosso redor. Nós oramos assim, Senhor, rogando que o teu nome, mais uma vez, através da proclamação da palavra, seja exaltado e que a luz do teu evangelho brilhe nos corações. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele segue o mesmo princípio aqui e isso nos ajuda a sermos nesta noite extremamente práticos. Ele estabelece primeiro um princípio. Depois ele traz o fundamento teológico ou bíblico para este princípio e por fim ele o ilustra. Não há dificuldade em entendermos aqui e de acompanharmos juntos, até mesmo aquele que nunca teve contato com a Escritura poderá facilmente entender onde Cristo quis chegar quando ele tratou deste assunto. Contudo, nós precisamos esclarecer o seguinte: muitos têm tomado esta passagem e passagem semelhante na carta de Paulo aos Romanos, quando há uma advertência para que o nosso julgamento seja criterioso, como justificativa para que não haja correção, para que não haja disciplina, para que não haja, na realidade, o critério ou a crítica que muitas vezes nós precisamos fazer e receber. A palavra de Deus fala em determinadas ou em várias passagens a respeito da necessidade que temos de julgar, da necessidade de criteriosamente, por vezes, criticar. Jesus não iria se contradizer, porque ele mesmo diz no versículo 4, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu, primeiro tira a trave de diante do teu olho, ou de dentro do teu olho, para depois tratar do seu irmão. Senão ele não diria no versículo 6, olha, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Então, é claro, é óbvio, que o Senhor não está dizendo aqui que o crente, o cidadão do reino dos céus, ele deve ser alguém ou ele deve se comportar como alguém que faz vistas grossas para o pecado. A questão não é essa. A questão é, Jesus está tratando conosco nesta noite e nos advertindo quanto ao julgamento falso, quanto à crítica sem coração, sem temor, sem tremor, sem humildade. E ele mostra que se nós entendemos os valores do reino, que nos convidam a viver pela fé, na dependência do Senhor, tendo Jesus Cristo como nosso pleno, único e suficiente Salvador, nós não podemos deixar que o fariseu que habita em nós, que o legalista que habita em nós, o nosso velho homem, ele reacenda e o nosso senso de autojustiça, ele tome as rédeas da nossa vida. É um grande problema que enfrentamos, não somente hoje, mas que foi enfrentado sempre pelos cristãos. A prova é que Jesus está advertindo os seus discípulos para que tivessem muito cuidado. E como é que ele começa? Primeiramente, ele estabelece o princípio que nos convida a sermos criteriosos quanto ao nosso juízo. Vamos ler juntos o versículo de número 1, vamos lá. Não julgueis, para que não sejais julgados. Então, princípio estabelecido pelo Senhor: não julgueis, para que não sejais julgados. Já estabelecemos a ideia de que o que o Senhor está tratando aqui é: não sejam críticos sem coração, não critiquem alguém por criticar, para que também isto não aconteça com vocês. Princípio estabelecido, o Senhor então vai fundamentar este princípio. Por que o Senhor nos ensinou isto? Versículo de número 2, vamos ler. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O que o Senhor então agora utiliza como fundamento bíblico, como fundamento teológico para o princípio que ele estabeleceu é o seguinte: porque se você julgar e você for não estabelecer um critério piedoso, humilde e santo, porque bíblico, em seu juízo, tenha certeza que com a mesma medida com que você julgar, você também será julgado. Jesus vai nos mostrar mais à frente, de uma maneira muito prática, e esta é uma passagem que eu penso está muito vívida em nossa mente, quando lá em Mateus 18 ele fala sobre a necessidade de se perdoar, de que não haja limites para o perdão, e ele a complementa com a parábola do credor incompassivo. Muitos de vocês ouviram quando tivemos a oportunidade de usar esta parábola para ilustrar uma das passagens do Sermão do Monte. Me permitam lembrar mais uma vez para vocês. A parábola deixa bem claro. O Senhor estabelece uma medida para tratar conosco. Na realidade, os judeus acreditavam que o Senhor usava duas medidas: justiça ou misericórdia. Agora lembrem-se comigo da parábola. Um homem alto oficial de um reino, de um rei, ele caiu no pecado da corrupção. Ele se corrompeu e ele roubou tanto que, quando o rei descobriu, não havia outra solução senão prender a ele, vender tudo o que ele tinha e vender a sua família como escravos. Havia uma justiça que deveria ser aplicada corretamente por aquele rei. Mas o Senhor é justo e ao mesmo tempo misericordioso. Aquele homem então clama por misericórdia. Ele disse: me dê mais um tempo e eu vou pagar tudo o que devo. Ele jamais conseguiria pagar o que devia. E aquele rei sabia muito bem. Ele então estabelece a medida da misericórdia e ele diz: vá, eu perdoo toda a sua dívida. Eu perdoo você. Qual deveria ser o critério então daquele homem agora feliz, livre? Não seria mais encarcerado, preso, não teria mais os seus bens vendidos, a sua família feita escrava? Quando encontrou um amigo, colega seu de ofício, que devia a ele muito menos do que o fruto da sua corrupção e do seu pecado para com o seu rei. Quando ele o encontrou, ele não julgou como deveria corretamente fazê-lo. Agarrando pela gola da camisa, ele disse: paga-me o que deves. E mais uma vez, ele ouve as mesmas palavras, só que da boca do seu companheiro: me dê mais um tempo, me ajude, eu vou pagar a você. Ele disse: não, coloca-o na prisão. Quando ele estabeleceu aquele critério injusto, sem ter nenhum pingo de gratidão, ele foi julgado com a mesma medida que julgou o seu próximo. O final daquela parábola esclarece que, quando o rei ficou sabendo, ele foi tomado de um senso de justiça e de uma ira santa, e ele agora fez com aquele homem o que ele merecia. O que o Senhor está nos mostrando aqui, irmãos, mais uma vez, ou trazendo mais uma vez à nossa memória, porque nós estamos estudando o Sermão do Monte, é que eu não devo agir sem lembrar-me sempre daquilo que o Senhor fez por mim. Quando estiver tratando com o meu próximo e for chamado, convocado a emitir juízo. Porque, meus amados irmãos, na realidade nós estamos fazendo isto constantemente. E nós, como cristãos, muito mais. Porque somos privilegiados. Porque somos um povo especial. Porque daqui a pouco nós vamos cear na melhor mesa que pode existir neste mundo, superior a qualquer bom, melhor restaurante da cidade, do país ou do mundo, é a mesa do Senhor. Tem muito significado para nós, mas isso não nos dá o direito de agirmos como se fôssemos Deus. Ele é justo juiz. Jesus estabelece então o fundamento para que nós não critiquemos injustamente o nosso irmão, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ele agora ilustra e ele deixa bem claro aquilo que muitas vezes nós teimamos em aprender. Vamos ver a ilustração? No versículo de número 3, vai nos dizer o seguinte. Vamos ler? Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Por que você não enxerga, antes mesmo de ver o cisco no olho de teu irmão,
a imensa viga ou trave enfiada nos teus olhos. Esta é a tradução mais literal. Aqueles que trabalham com madeira, aqueles que trabalham com construção, sabem da importância de uma viga para sustentar toda uma estrutura. Ao trabalharem com este material, por vezes um pequeno cisco cai em seu olho. Vejam como o Senhor mostra a seriedade de sermos críticos por criticar, ou agirmos injustamente tentando enxergar pecados na vida dos outros. Jesus diz assim: por que vês tu o cisco no olho de teu irmão e está tentando tirar, abrindo o olho para soprar, enquanto você está andando com a verdadeira viga enfiada em seu olho? É uma ideia extremamente forte. Mas o que ele está mostrando aqui é o seguinte: é que muitas vezes nós estamos agindo como este oftalmologista aqui descrito pelo Senhor. Nós estamos agindo como o doutor oftalmologista descrito pelo Senhor. E sabe como é o nome dele? Doutor Hipócrita. É o cisco que teremos tirar diante de nós com uma viga que não podemos retirar sozinhos e parece que não enxergamos. O que o Senhor está nos dizendo aqui, irmãos, é: ou como dirás a teu irmão, versículo 4, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Isso me faz lembrar de outra ilustração que eu gostaria de compartilhar com vocês. Está no Antigo Testamento, vamos para lá, segundo livro de Samuel, capítulo 12. Ilustra bem o que o Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar nesta noite. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, a partir do versículo de número 1. Lembremos o contexto. Lembremos a desgraça provocada por Davi, glorioso rei de Israel, na vida, na família de um homem fiel, de um homem fiel, de um homem valente, que estava pronto a dar a sua própria vida pelo rei, pelo reino, pelo Senhor. Lembremos de Davi como aquele que cometeu adultério com a mulher de Urias, possuindo-a. Daquele que, quando soube da sua gravidez, estando seu esposo em guerra, ele tentou então primeiro trazendo, embebedá-lo para que ele se deitasse com ela. Primeiro não, trazendo para ver se ele se deitava com ela. Eles não faziam isso em período de guerra. Então ele o embebeda para ver se ele se deita com ela, e ele não faz isso. E percebendo que o problema não conseguia ser resolvido, ele manda novamente Urias para o campo de batalha com a carta que continha sua sentença de morte, dizendo: coloca-o no lugar mais difícil da batalha para que ele morra. Davi estava completamente cego. Ele era o doutor hipócrita naquele período, naquela época, naquela situação. E então o Senhor mandou um homem para retirar aquela verdadeira trave de seus olhos, ou apontar o caminho que deveria fazê-lo tirar a trave de seus olhos. Mas percebam qual a reação de Davi antes de cair em si. E se não é a mesma que muitas vezes nós tomamos por conta do nosso senso de autojustiça. Segundo Samuel, capítulo 12, a partir do versículo de número 1. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra do Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã era um profeta. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre.
Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. O profeta contou uma parábola para Davi. Até o momento ele não havia percebido onde o profeta queria chegar. Ele foi enviado pelo Senhor. Aqui é onde eu chamo novamente a atenção dos queridos irmãos e irmãs para o fato de que o Senhor não diz que devemos fazer vistas grossas para o pecado. Natan sabia que poderia morrer também, porque foi o fim de Urias. Mas ele foi lá. Ele foi falar o que tinha que ser falado, o que tinha que ser dito para o rei. E qual foi a reação de Davi? Versículo de número 5, então. O furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Percebam, Davi estava totalmente lameado. Davi havia cometido todas e piores atrocidades. Ele era um homem de Deus, ele conhecia a palavra de Deus. Bate-seba agora era sua esposa e ele sabia como tomou aquela mulher por esposa. E agora, diante de uma situação, o rei diz: este homem deve morrer. Percebam o critério como ele julgou. Percebam a vaidade, a autojustiça, o sentimento de um homem justo acima de tudo e de todos. Mas ele não esperava a conclusão das palavras do profeta. E ele ainda chegou a dizer: porque aquele homem fez tal coisa e porque não se compadeceu, ou seja, não teve compaixão, ele deve morrer. Deve morrer. Então o versículo de número 7 diz o seguinte: disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Percebam, Davi não tinha motivos para agir como agiu. O Senhor então pergunta: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Eteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Com a mesma medida serás julgado. Percebam agora, versículo 10, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser a tua mulher, assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Davi foi julgado, e aqueles que julgam de maneira injusta caem nas mãos do Senhor. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo e irado,
porque a sua justiça é santa, e nenhum homem pode tomar o lugar que pertence a Deus, nenhum homem pode se tornar juiz como se fosse o Senhor.
E então, agora Davi compreende a imensa trave enfiada em seus olhos. Versículo 13, ele diz a Natã: pequei contra o Senhor. Natã disse a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. São valores do reino, irmãos. São os valores que nos chamam a atenção quanto ao risco de agirmos assim como Davi.
E talvez você se considere nesta noite tão justo que em seu coração esteja dizendo: vira essa boca para lá, pastor, eu nunca fiz o que Davi fez. Os pecados de Davi são seus pecados, não são os meus pecados. E o que dizer daquele que foi morto por nossas mãos? E o que dizer daquele que foi crucificado pelos homens injustamente? E o que dizer daquele que foi criticado, foi julgado, condenado e sentenciado à morte, quando sempre fez apenas o bem?
Nem eu, nem vocês podemos escapar desta situação. O que o Senhor está nos dizendo aqui, irmãos, é que não há um justo nenhum sequer. O que o Senhor está dizendo aqui é que não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, nós matamos o Senhor. Se estivéssemos lá, pediríamos que ele fosse crucificado também. Porque a sua santidade, a sua glória, a sua humildade nos incomodava. Não queríamos seguir o seu caminho, seguir os seus passos, porque os seus valores se chocavam com os nossos valores. Mas nós somos os doutores hipócritas e continuamos carregando vigas em nossos olhos. Precisamos aprender a tirá-las para poder ver claramente e ajudar aqueles que precisam. Os homens condenaram e mataram o Senhor. E até mesmo disseram, quando na cruz ele padecia: vejam que pobre homem, salvou a muitos e não pode salvar-se a si mesmo. Esse é o grande problema daqueles que julgam sem nenhum critério. Porque naquele glorioso sermão, o apóstolo Pedro mesmo disse: vocês fizeram isto, mas para cumprir o propósito e desígnio de Deus, o Senhor Jesus Cristo foi morto por vocês, mas Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. Aquilo que os homens achavam ser impossível para o Senhor era o caminho para a salvação de hipócritas como eu, de hipócritas como vocês, que precisariam ou que precisavam diante do Senhor, arrependidos e chorando pelos seus pecados, fazer cair a máscara do hipócrita grego que era o ator. E que somos nós, todas as vezes que pensamos que o reino de Deus é comida e bebida. O reino é justiça e paz. Todas as vezes que criticamos alguém sem ao menos tratar com a pessoa. E esquecemos que o reino é justiça e paz.
Há muito tempo atrás houve um caso aqui interessante. E percebam como nós somos rápidos em estabelecer juízos. Um presbítero querido que já está na glória Certa vez estava sentado em um bar, tomando um refrigerante. Passou um irmão, viu o copo lá, bonito, chamou a atenção e disse: o presbítero estava tomando cerveja. Espalhou a conversa, a história toda, difamou-se um homem. Mas aqueles que ouviram também gostaram do que ouviram, e a fofoca se espalhou, estabeleceu-se o critério dos hipócritas. Aquele homem só tomava guaraná. Agora eu pergunto: o reino de Deus não é comida nem bebida? Jesus não tomou tangue, não, irmãos, nem fresh, nem suco de uva. Ele foi acusado de ser beberrão porque comia e bebia, mas sobriamente, para a glória de Deus. E nós continuamos a agir como se deuses fôssemos. E muitas vezes escondemos os mais terríveis e piores pecados. Aqueles que crucificaram ao Senhor escondiam os maiores e mais terríveis pecados. Venderam, mentiram, traíram. E assim muitos de nós têm agido quando não observam o que o Senhor Jesus Cristo nos diz e adverte-nos. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. A mesa do Senhor é o lugar onde se achegam todos os hipócritas que foram redimidos pelo Cordeiro. Todos aqueles que reconheceram seus próprios pecados e, confessando-os, afirmam: não como o fariseu que, orando de si para si, mostrou toda a sua autojustiça. Mas a mesa do Senhor é o lugar para aquele hipócrita publicano que, não suportando mais o peso de seus pecados, ele disse: Senhor, tem compaixão de mim, pecador. É a chamada para nós, irmãos, nesta noite. Preocupar-se com a vida do irmão não é bisbilhotar a vida do irmão. Preocupar-se com a vida do irmão não é estabelecer você mesmo como um modelo de santidade e de vida, porque você por dentro só o Senhor conhece. Mas o que o Senhor nos chama nesta noite é humildemente reconhecermos a dependência que temos dele, porque somente assim nós entenderemos a necessidade que temos de comer o pão e beber o cálice. Nós vamos compreender que a vida cristã é a vida que é um convite da graça a vivermos plenamente satisfeitos em Cristo. É uma chamada para nós, não para fazermos vistas grossas para o pecado, não para vivermos vidas falsas, mas sermos cartas abertas, porém que nos levam a reconhecer que todos nós devemos dizer como o salmista: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim. Qual tem sido a sua atitude? Eu acredito que, assim como a minha, tem sido muitas vezes de julgar temerariamente. O Senhor nos convida ao arrependimento. O Senhor nos convida a sermos extremamente cuidadosos quando lidamos com o nosso irmão. Como você tem se comportado diante do Senhor? Que tipo de evangelho você tem vivido? Porque se você se agarra, se prende ao seu estilo de vida, e não a Cristo e os seus valores reais, uma hora ou outra você irá cair. E isso não é apenas aquilo que acontece com os televangelistas. Muitas vezes nós olhamos os escândalos envolvendo estes grandes nomes televangelistas. Caem em adultério, Outros pregam contra a união homossexual e viviam vidas ocultas de homossexualidade. O que significa isso? Senão o próprio senso de autojustiça que tenta nos dominar, nós mesmos. Não somos diferentes deles, mas somos convidados a viver na dependência do Senhor. Qual o estilo de vida que nós temos adotado? Os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos amigos, eles olham para nós e nos enxergam como pessoas crentes, porém falhas, frágeis, pecadoras. Ou sempre nós olhamos com aquele olhar altivo de que estamos acima de tudo e de todos? Qual tem sido o nosso procedimento? Nós precisamos ser verdadeiro sal e verdadeira luz deste mundo, e o Senhor nos convida a isto. Mas não sejamos hipócritas, sejamos reais. Entendamos e reconheçamos a necessidade que temos, por vezes, de corrigir primeiramente as nossas vidas, a fim de podermos tratar uns com os outros. O Senhor Jesus Cristo é o maior exemplo para nós de alguém justo e santo, e que foi morto pelo critério hipócrita com que foi julgado. Mas ele venceu tudo isso. Ele tinha um propósito santo de restaurar em nós a verdadeira vida. E eis a razão porque esta mesa nos convida mais uma vez a entendermos a necessidade que temos de Cristo e o quanto precisamos dele. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é a tua palavra, Senhor, e ela precisava ser entregue. Mexe com todos nós. Somos especialistas quando o assunto é hipocrisia. Somos mestres em julgar o nosso próximo sem nenhum critério e piedade. Mas sempre queremos ser vistos pelos homens como os melhores do mundo. A tua palavra, Senhor, ela nos confronta e mostra que nós não somos nada. Ela não nos dá um atestado para vivermos vidas dissolutas, vidas que escandalizam o teu nome, mas também ela não nos esconde quem nós somos. E por isso Jesus Cristo é tão importante para nós. Ele foi julgado de maneira incriteriosa, não criteriosa. Ele foi julgado por homens maus, hipócritas, que sabiam que ele era de fato o Messias. Mas tamanho foi o ódio de terem visto seus corações revelados, que eles desejaram matá-lo. Mas nós te damos graças, ó Senhor, porque nada fugiu do propósito santo. Porque Jesus Cristo não foi tomado à força por ninguém, mas no tempo certo ele deu a sua vida por nós. Ele se entregou, dando o maior exemplo de amor, humildade, compaixão, misericórdia por nós, nos salvando dos nossos próprios pecados, do fariseu que habita em nós, e nos dando uma nova vida. Ó Senhor, que não nos aproximemos nesta noite da tua mesa sem o senso da graça e da misericórdia que tanto precisamos, que nos deve mover a uma total dependência e confiança de Cristo, de ter dele o alimento que fortalece a nossa alma, que consola e conforta o nosso coração todas as vezes que temos de tirar as vigas de dentro de nossos olhos, antes de tratarmos o pecado do nosso irmão. Tem compaixão de nós, Senhor, e ajuda-nos a vivermos uma vida de santidade, a não deixarmos de ajudar uns aos outros, mas sempre lembrando que o amor encobre multidão de pecados, que devemos levar as cargas uns dos outros, que até mesmo devemos exortar em amor. O nosso desafio, nós não podemos fazer isto sozinhos, Senhor, nós precisamos muito de Ti. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos a importância que o Senhor tem para nós, e que o nosso coração prorrompa em gratidão, em louvor e em exaltação, porque se andamos praticando a nossa religião de autojustiça, autossuficiência, vaidade e orgulho, caminharemos mal, caminharemos para o inferno. Que nesta noite, ó Senhor, as máscaras caiam. Que nesta noite, ó Senhor, ninguém tenha vergonha de vir até Cristo, porque ninguém é melhor do que ninguém, mais santo do que o outro. Mas todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Louvamos o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.